A Ucrânia surpreendeu o mundo, e muito especialmente a Rússia, nos últimos dias, com os múltiplos ataques com drones, quase artesanais, realizados nos mais diversos territórios russos, chegando a atingir até a Sibéria Oriental, a mais de 4.100 quilômetros de distância da fronteira. Na extensão das ações desses drones, 41 aviões de guerra da Rússia foram destruídos em terra. Foi atingida a ponte que liga a Crimeia ao território russo, mais duas pontes ferroviárias e uma composição de trem. Mas como a Ucrânia está conseguindo isso? E como é esse novo tipo de dispositivo militar? Quem nos explica é Daniel Galas, da BBC Brasil, em Londres.
Uma arma nova que tem aterrorizado os ucranianos. Ela emite um som sibilante enquanto voa e observa o movimento humano. É o drone de fibra ótica, considerada a arma hoje mais mortal na guerra na Ucrânia, que tem dado vitórias importantes para a Rússia. Mas do outro lado, um drone barato. Alguns deles de uso civil, que foram adaptados pela Ucrânia para a guerra. Essa arma tem surpreendido os russos e causou prejuízos bilionários à infraestrutura militar do país de Vladimir Putin. Começando pelos drones ucranianos, que protagonizaram um ousado ataque contra a Rússia, um feito que ganhou as manchetes no dia 1º de junho. A Ucrânia fabrica os chamados drones FPV, os drones de visão em primeira pessoa. Alguns medem apenas 33 centímetros, custam a partir de $400 a $500 e têm alta precisão para lançar bombas. O serviço secreto ucraniano diz que conseguiu contrabandear 117 drones FPV dentro de containers de madeira para dentro do território russo. E usou esses drones para atacar bases militares russas, atingindo mais de 40 equipamentos militares sofisticados, inclusive aeronaves que disparam mísseis de cruzeiro.
Longe das fronteiras ucranianas, um ataque de uma audacidade surpreendente. Lançadores de bombas russos identificados um a um por uma frota de drones. A Ucrânia batizou sua operação de Teias de Aranha, que foi supervisionada pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, em um dos mais ousados ataques da Ucrânia até agora.
Se as informações ucranianas se confirmarem, um terço ou mais da frota de bombardeiros russos terá sido danificada ou destruída. Na prática, drones que custaram alguns milhares de dólares para serem fabricados teriam provocado um prejuízo de $7 bilhões para a Rússia. Moscou apenas informou que algumas aeronaves sofreram danos em 5 regiões diferentes do país. A cobertura do episódio na imprensa russa foi pequena. Apesar de a Rússia ainda ter uma capacidade militar muito superior à da Ucrânia, aliás, eu vou detalhar os avanços russos já já, muitos analistas dizem que a Ucrânia conseguiu um feito histórico, burlou a defesa russa de um modo inédito, para atacar alvos múltiplos, muito distantes entre si e muito longe do fronte de batalha. Autoridades ucranianas dizem que o ataque foi planejado durante 1 ano e meio, mas a execução aconteceu em um momento bem específico. Exatamente na véspera de uma nova rodada de negociações entre enviados russos e ucranianos na Turquia. Não foi uma coincidência. O correspondente da BBC em Kiev explica que isso parece ter sido uma forma de a Ucrânia tentar mostrar que ainda tem força militar e política no momento em que é pressionada pelos Estados Unidos a ceder território para a Rússia para tentar pôr fim à guerra.
What Ukraine is saying loudly and emphatically is: if you think we're done, think again.
Bom, a rodada de negociações em si não rendeu muitos frutos até agora. A Rússia não concordou com a demanda ucraniana por um cessar-fogo incondicional.
Depois dessa segunda rodada de negociações, Ucrânia e Rússia continuam muito distantes. Acho que o que os ucranianos têm dito é: vejam, a Rússia não está de fato interessada em uma pausa no conflito, não está interessada em acabar com a guerra. E, obviamente, existe muita pressão de Donald Trump em ambos os lados. A Ucrânia, obviamente, precisa do apoio americano na guerra. E a Rússia tem interesse no alívio de sanções econômicas. Esse é o motivo pelo qual muitos analistas acham que a Rússia está envolvida nessas negociações. E Putin não estaria interessado de verdade em chegar a um acordo.
A Rússia, por sua vez, falou que aceita um cessar-fogo de 2 ou 3 dias para permitir a troca de prisioneiros ou de corpos de militares mortos. Bom, voltando ao fronte militar, não foi só a Ucrânia que intensificou seus ataques na véspera do encontro em Istambul. A Rússia fez uma das maiores ofensivas contra a Ucrânia, usando drones e mísseis para atacar cidades como Sumy e Zaporizhia. E Moscou tem empregado um novo tipo de drone, mais perigoso e letal, que tem dado importantes vantagens para a Rússia, o drone de fibra ótica. Isso porque, embora a Ucrânia também esteja usando essa tecnologia, foi a Rússia quem saiu na frente.
Um carretel de dezenas de quilômetros de cabo é inserido na parte de baixo do drone. Fina e robusta, a corda de fibra ótica é então fisicamente conectada ao controle do piloto.
É muito importante porque, na nossa frente de batalha, o inimigo tem muitos interceptadores que bagunçam todas as frequências, então não conseguimos enviar nossos drones comuns.
O controle dos drones é feito via cabos e não por frequência de rádio. Uma vantagem importante é que ele voa mais baixo e consegue até entrar em pequenos compartimentos, como janelas de casas ou veículos. A desvantagem é que é um drone mais lento e o cabo pode enganchar nas árvores. De qualquer modo, eles transportam bombas que estão causando muita destruição no leste da Ucrânia, permitindo o avanço russo por ali. A enviada da BBC à região de Donetsk viu o estrago em primeira mão.
This is Rudinsky.
Aqui é Rodinsky, norte da conflagrada cidade de Pokrovsk. Uma bomba planadora destruiu o principal prédio oficial da cidade e 3 edifícios residenciais. Nos arredores, ouvimos os soldados ucranianos abrindo fogo contra os drones.
O que mostra como o custo humano dos drones e das novas táticas continua sendo muito alto, tanto na Ucrânia como na Rússia.
Fato é que a Ucrânia provocou um estrago muito grande na Rússia, algo impensável pelo governo de Vladimir Putin. E agora só resta aguardar a reação das forças russas dentro do território ucraniano. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Clayton Lopes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim e direção geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações:
da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba;
Camila Veras Nota da BBC News Brasil;
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar,
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e Padaria e Confeitaria Roma. Neste Dia dos Namorados, compre presentes nas lojas associadas. A gente ama encher sacolas de boas escolhas. Cindy Lojas Porto Alegre e a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.